Meus irmãos, exaltado seja o nome do Senhor, né? Porque verdadeiramente Ele é um Deus que tem cuidado de nós, né? Isso realmente nós não podemos negar, né? Queria, dentro até. Creio de alguma forma, como o irmão deu início aqui, né? Eu queria compartilhar com os irmãos a respeito da nossa dependência do Senhor, né? O quanto verdadeiramente, irmãos, nós, por nós mesmos, não somos capazes de nada, né? Isso nós já nos tem sido ministrado, né? Isso já é conhecido em nosso meio, mas eu também não posso deixar de falar, né, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu queria ler um verso que é muito conhecido, né? É Salmos 23. Quero tentar, né, expressar para os irmãos a maneira como o Senhor colocou no meu coração a respeito da dependência, né? Salmos 23 fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Já foi muito ministrado, né? Através da vida dos irmãos, pelo Espírito Santo, esse verso no nosso meio. Mas por esses dias tem me feito sentido. O sentido dele tem me constrangido, né? Porque se nós lermos aqui o Salmos 23, não mostra nenhuma ação do homem, né? Não mostra nenhuma ação nossa, né? Só mostra o Senhor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me, né? Mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. É somente o Senhor que opera, né? Ali só começa: o Senhor é o meu pastor, né? Quanto, irmãos, uma ovelha ela está totalmente dependente do seu pastor, né? Se nós pensarmos naturalmente, um pastor, ele guia as ovelhas, ele alimenta, ele leva elas, né, aos montes, aos lugares onde tem alimento, né? Então, uma ovelha está completamente dependente do seu pastor, né? Creio que esse é onde o Senhor nos introduziu. A igreja, ela é completamente dependente de seu pastor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós somos inteiramente dependentes dele, né? E uma das colocações em relação à dependência é o servir, né? Até mesmo para servirmos os irmãos, somos dependentes do Senhor, né? Tem uma palavra em relação ao ministério da palavra: todos os que servem na igreja, eles dependem inteiramente do Senhor, né? Aqui é até um verso que eu, Efésios 6, Porque na continuação do verso que o irmão leu ali, né? No 18. Aqui Paulo pede aos Efésios, né? Na continuação aqui no versículo 18, fala assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então aqui Paulo, ele se colocou como o quanto, não, eu vou evidenciar aqui o relação ao ministério da palavra, né? Os irmãos que servem, né, têm nos servido com o dom, né, com esse dom, o quanto realmente, irmãos, a dependência de ouvir do Senhor, né, a dependência de realmente expressar aquilo que o Senhor colocar, né, tentar mostrar, né, os irmãos sempre falam, né, de que é uma carga realmente, né, o ministério da palavra ali está responsável por trazer ali o pão, a palavra do Senhor ao povo, à igreja, é uma carga, né, porque se depende do Senhor trazer, né, você não tem método de você ir buscar, né, existem métodos naturais, existem métodos em que se ensina, né, a oratória, né, como se expressar, como falar, mas isso não chega ao coração do povo, irmãos. Isso não atinge a vontade do Senhor. Um homem completamente estudado, instruído, na sua, naturalmente falando, ele pode ali ministrar, mas não chegar a realmente dar o alimento que o Senhor quer dar ao povo, né? Então, esse peso, esse encargo, é por conta de, tem que depender do Senhor, né? Ali, muitas vezes nós vemos os irmãos testemunhando, né, de que no último momento o Senhor traz algo, né? Ou até mesmo no momento, né, a reunião já tem o início e o Senhor traz algo, né? Porque ali os irmãos estão na dependência, né? Essa dependência, irmãos, é simples. Por quê? Porque o Senhor falou: eu edificarei a minha igreja. Não tem como, irmãos, o homem tentar edificar a igreja por si só, né? Então, o servir na palavra, né, o servir no ministério da palavra, né, sim, ela tem o vaso, ele tem que estar completamente dependente do Senhor, né? Não ser negligente, né, em não buscar, não orar, né, não estar diante do Senhor, né, e esperar que o Senhor vai falar, né? Não, isso não é dependência, né? A dependência é confiar naquilo que o Senhor tem trazido, né? Confiar naquilo que realmente é o Senhor que fala, é o Senhor que edifica a sua igreja, né? E, irmãos, nós podemos também trazer essa colocação a nós, né? Todos nós, né, que servimos, todos nós somos servos do Senhor. Então, existe uma dependência, até mesmo para nós nos expressarmos diante do Senhor como louvores, né? O Senhor, a questão do louvor, a palavra fala que o louvor virá do Senhor para a congregação, né? Na congregação, né? O louvor virá de ti na congregação. Então, até mesmo esse coração, nós temos que estar dependentes do Senhor, né? O quanto realmente a dependência, irmãos, revela algo, revela a humildade, né? Quando um coração ele é dependente do Senhor, assim como Cristo, Jesus Cristo, em todo o seu caminho aqui na terra, como homem, ele dependeu do Senhor. Aqui vamos ver no momento de maior angústia. O coração do Senhor estava angustiado, mas ele dependeu, né, da vontade do Senhor. Do 26. Mateus 26:38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, no momento de maior aflição do Senhor, ele confiou, né, no Pai. Né? O Senhor ele tem nos ensinado isso, irmãos. Que tudo provém do Senhor. A palavra fala que sem Ele, nada nós podemos fazer. Né? Tudo vem do Senhor. A nossa porção é o Senhor. Né? Assim como o povo no deserto, eles tinham do maná, o pão, né, que descia do céu. Hoje nós também, irmãos, nós também somos supridos nas nossas necessidades pelo Senhor, o pão vivo que desceu do céu. O Senhor, ele supre todas as nossas necessidades. Nós somos realmente inteiramente dependentes do Senhor. Porque, na verdade, irmãos, essa dependência ali no o que o Senhor ele queria, o que ele desejava para Adão, né, e Eva ali no jardim, era essa dependência, né? Mas eles tomaram a independência, né? E quanta miséria houve, né? Porque o pecado entrou, né? Todo homem que se torna independente, né? Ali, Adão e Eva, eles tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente os enganou, né? Enganou a Eva, dizendo, né, sereis como Deus. Né? Então, ali, quando ela tomou do fruto e comeu, ela declarou a independência do Senhor. Né? Como se ela pudesse escolher entre o bem e o mal. Como se ela pudesse fazer a diferença entre a sua mão esquerda e a sua mão direita. Irmãos, verdadeiramente o Senhor, ele tem levado o seu povo a depender inteiramente dele. Tanto espiritualmente, quanto naturalmente, em toda a nossa vida. Sermos dependentes do Senhor. Confiarmos no Senhor. Assim como os levitas, a palavra fala que eles não tinham herança no meio do povo de Israel, porque a sua herança era o Senhor. Assim também é nós, irmãos. A nossa porção, a nossa herança é o nosso Senhor. Então, existe uma dependência espiritual. A igreja é completamente dependente de Cristo. Sem Cristo não há edificação. Sem o Senhor descer com a sua palavra, sem o Senhor descer com a sua instrução, não há edificação, não há conhecimento. Se o Senhor não abrir os nossos olhos, não há revelação. Se o Senhor não falar, como nós podemos conhecer, né? Se o Senhor não edificar, como realmente seremos transformados, né? Então, somos inteiramente dependentes do Senhor, né? E uma outra palavra também mostra a incapacidade do homem, né? Na verdade, tem muitas palavras, né? Mas Marcos 4, é 26. Ele dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse uma semente à terra e dormisse, e se levantando de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, e não sabendo ele como. Aqui mostra, né, o Senhor Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente à terra, né? Irmãos, qual que é a ação do homem em relação a essa semente, né? Ele faz brotar, ele faz crescer. Aqui fala não, fala assim que ele, e dormindo, ele dormiu. Então, ele descansou, né? E a semente cresceu. O quanto, eu olhando para esse verso, eu vejo a nossa total incapacidade na vida dos nossos filhos, né? Eu não digo de fazer aquilo que a palavra manda fazer, né? Existe uma instrução em relação aos filhos, né? Que realmente nós, como pais cristãos, nós temos que tomar uma posição, né? Darmos um exemplo, né? Juvenal, ele falou que antes de exortarmos os nossos filhos, para que eles andem no caminho do Senhor, nós temos que nos certificar de que estamos andando também. Então, o exemplo, né, a doação, o ensinar, é um trabalho. Mas essa questão de o ensinar, de instruir, ler a palavra, a oração pela vida dos nossos filhos, é o lançar a semente, né? Agora, quem faz crescer é o Senhor. Então, ele lançou a semente e dormiu. Então, nós temos que lançar a semente, irmãos, e confiar que o Senhor há de fazer crescer a semente que está sendo gerada no coração dos nossos filhos, né? Há uma dependência do Senhor em relação aos nossos filhos, né? A semente é a palavra do Senhor. Nós lançarmos realmente no coração dos nossos filhos e termos total confiança no Senhor, né? E realmente que o Senhor há de fazer crescer, né? O Senhor há de fazer realmente brotar essa semente, né? E dar fruto, né? Então, somos, em todos os aspectos, irmãos, nós também, um dos aspectos também que é colocado, né, em relação a confiar no Senhor, esse aqui é que já tem, os irmãos já têm nos instruído em relação a casamento, né? Que o jovem, ele tem que descansar, né? Ele tem que confiar, né? Ele tem que depender, né? O jovem, ele não busca uma pessoa que bate com a sua personalidade, né? Não, ele tem que confiar que o Senhor há de trazer, né? E tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável, irmãos. Essa é a vontade do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela é totalmente digna de toda confiança. A fé, quando nós realmente confiamos, temos fé na palavra do Senhor, a fé, ela não coloca em prova, ela não prova a palavra do Senhor. A fé é descansar na palavra do Senhor, porque Ele é digno para cumprir. Então, quando nós realmente Temos uma posição de descansar, de confiar, de entregar ao Senhor, né? Nós entregamos os nossos filhos ao Senhor, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, e a Sua palavra...
Amém. Obrigado, irmão.
E a Sua palavra, ela nos dá toda a garantia de que o Senhor, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é... Se nós desejamos boas coisas aos nossos filhos, imagine o Senhor, irmãos, que é a expressão exata do amor. Imagine o Senhor que cuida do seu povo como ovelhas, né? A palavra fala que quando estávamos sem o Senhor, nós éramos como ovelhas desgarradas, né? que não tem pastor, né? Perdidas, né? Mas glórias ao nosso Senhor, porque Ele nos achou, irmãos, estando perdido em ofensas, em pecado, não sabendo para onde ir, nem sabendo, tem um provérbio que fala que os ímpios, eles nem sabem em que tropeçam, totalmente cegos, né? Nós engrandecemos o nome do Senhor porque Ele nos salvou de nós mesmos, né? Um homem entregue a si mesmo é a pior coisa que existe, né? O Senhor, Ele cuida do povo, irmãos. O quanto nós vemos assim até o sentimento de Cristo, né? Quando Ele olha para aquela cidade e fala, né? Jerusalém, Jerusalém, né? Quantas vezes quis, né? Te colocar, né? Debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com seus pintinhos, né? Então, o quanto o Senhor, Ele tem cuidado do seu povo, irmãos. As promessas do Senhor, elas não são algo que talvez aconteça, né? A palavra do Senhor, ela não é algo que talvez aconteça e talvez não, não. A palavra fala de uma bendita esperança, é uma certeza de que realmente o Senhor há de cumprir tudo aquilo que Ele tem falado. E, por último, irmãos, o quanto o Senhor, Ele também nos ensina a confiar nele na nossa vida natural, né? Podemos dizer na provisão natural. Isso também nós não podemos negligenciar e negar, dizendo que não há certas preocupações, né? Não há certas, muitas vezes, incertezas, né? Na nossa vida, quanto ao que nos diz respeito à nossa vida natural, né? Ao trabalho, ao recurso, né, que necessitamos para o mês. Mas o Senhor é um Deus provedor. E há situações que acontecem que realmente é para Ele se mostrar a nós que Ele é um Deus que provê tudo. Até mesmo naturalmente. Então, Jesus, Ele nos ensina, né? Aqui em Mateus 6, que Ele tem cuidado de nós, que Ele realmente tem zelado para as nossas vidas, né? Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestidura? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta, e tendes muitos mais valor do que... Não tendes muito vós mais valor do que elas? A qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Irmãos, o Senhor expressamente diz que não há preocupação que mude algo. Não há ansiedade que vá mudar situações. O Senhor é o único poderoso para mudar todas as coisas. Ele é o único poderoso para realmente transformar ou resolver situações que não há, ao nosso ver não há solução. O Senhor é um Deus que provê, é um Deus provedor, que verdadeiramente a sua provisão é dentro da nossa necessidade. Nós não podemos contar que o Senhor é um Deus provedor e querer riquezas, luxo, querer viver regaladamente neste mundo, viver de forma como os ímpios, né? Os ímpios, eles são além da conta, né? Os homens ricos, né, deste mundo. E a sua riqueza é realmente, ele confia nas suas riquezas, né? O rico no mundo, ele confia nas suas riquezas, né? Então ele vive regaladamente, né? O Senhor, ele não nos prometeu isso, irmãos. O Senhor, ele nos prometeu suprir as nossas necessidades, né? O Senhor prometeu que, assim como Davi falou, né? Já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar um pão. Então, o Senhor, ele promete suprir as nossas necessidades. Um carro de luxo não é uma necessidade. Uma mansão não é uma necessidade. Uma roupa de marca não é uma necessidade. Não. Então, não sejamos muitas vezes ingratos, né? Quanto àquilo que o Senhor já tem nos dado. O Senhor, ele já tem nos dado o nosso mantimento de cada dia. E isso é uma grande, grande, irmãos. Isso é de grande valia, porque ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Irmãos, estávamos necessitados de vida. E o Senhor Jesus veio e supriu essa necessidade, né? E o Pai nos enviou o seu Filho. A maior necessidade do homem foi suprida naquela cruz. A maior necessidade do homem foi suprida por Deus, que era a vida. As outras coisas, irmãos, elas são pequenas e não têm valor perto da vida que nós temos recebido do Senhor. Então, não pensamos nós que... Assim como, sim, nós podemos dizer, e é real, tem se levantado o evangelho da prosperidade. Tem se levantado, não, já está sendo evidenciado. O evangelho da prosperidade, onde Deus vai realizar os seus sonhos, vai te dar além daquilo que você necessita. Amém, irmãos? Há homens, nós não podemos também negar que há homens que têm sido muitíssimo abençoados pelo Senhor, que temem o Senhor, mas na palavra fala que isso é um dom, né? São poucos. Riqueza dada pelo Senhor é um dom. Nós, irmãos, que não entramos nas exceções, né? Nós devemos realmente ter um coração grato por aquilo que o Senhor já tem nos dado. Nós já vamos voltar aqui, em Provérbios 30. versículo 8. Provérbios 30, versículo 8. Fala assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dês nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negues e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tomar o seu nome, o nome de Deus, em vão. Então, aqui, ele fala assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dês nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção de costume. O Senhor, ele nos mantém, irmãos, na nossa porção, na porção que necessitamos no dia, né? Assim como o maná, ele era pro dia, não podia se guardar para outro dia. Então, nós cremos que o Senhor, ele tem sustentado a sua igreja. Ele tem edificado o seu povo, né? Que haja realmente gratidão por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e tem nos dado, irmãos. Que nós não, em nada nós possamos desprezar aquilo que vem do Senhor, a porção do Senhor. Que haja realmente um coração grato, né? Um coração que seja agradecido por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, né? Continuando aqui, 28. E quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis inquieto, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O Senhor, ele é soberano, irmãos, e ele olha para nós. Ele tem olhado para nós. A nossa vida, quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos ele como o Senhor das nossas vidas. E sim, irmãos, nós o recebemos e ele se responsabiliza por toda a nossa vida. Nós o recebemos porque ele nos amou. Nós fomos atraídos com cordas de amor, amém? Mas ele se responsabiliza por toda a nossa vida. Não há lugar mais digno de confiança que não seja na mão do Senhor, irmãos. Não há lugar mais digno de confiança que não seja nas palavras do Senhor. A palavra do Senhor, ela é digna de toda a nossa confiança. Realmente, nós devemos descansar naquilo que tem sido nos falado, né? Não descansar em estacionarmos e achar que nada vai acontecer. O Senhor virá dos céus, não precisamos trabalhar, não precisamos, não. O trabalho, tudo isso, ele é, o Senhor mesmo falou, né? O suor do seu rosto comerá o teu pão, né? Mas o Senhor, ele é um Deus que ele nos provê em tudo. Mesmo que o nosso, muitas vezes o nosso recurso seja pouco aos nossos olhos, a palavra fala: contentai-vos com o seu soldo. Isso é a palavra do Senhor, irmãos. Então, o Senhor, ele vela pela sua palavra. O Senhor verdadeiramente, Ele disse que sustentaria o Seu povo até o fim dos tempos. E Ele tem feito isso, irmãos. Que realmente o Senhor abra os nossos olhos para vermos que o Senhor tem sustentado, tem nos sustentado. Toda a provisão do Senhor deve ser, nós devemos nos ajoelhar e agradecer ao Senhor. Ali a oração pelos alimentos, né, já, não estou dizendo que nosso meio virou isso, né, mas no meio cristão, né, nós devemos realmente ter consciência do que é essa oração pelos alimentos, né. Quando o Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor e agradecemos pelo nosso mantimento, agradecemos pelo alimento que está à nossa mesa, realmente nós devemos ter total ciência disso, irmãos. Não é apenas uma oração. Naquele momento o Senhor está suprindo a nossa necessidade. Física, amém, é física, mas Ele está suprindo. Naquele momento nós devemos realmente colocar o nosso coração e dizer, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque mais um dia o Senhor tem nos suprido. Mais um dia o Senhor tem nos ajudado. Mais um dia o Senhor tem nos sustentado. Ali no deserto, a vontade do Senhor, né, era ser conhecido, né, do povo, né? Como nós aprendemos, temos sido instruídos, de que o povo, ele não conheceu o Senhor pelo seu nome, né? Porque o seu coração havia incredulidade, havia ingratidão. Mas mesmo assim, os seus sapatos não se gastaram em 40 anos. Né? As suas vestes não se desfizeram. Ali fala que uma coluna de fogo ia com o povo à noite para aquecê-los, né, no deserto. E uma nuvem seguia o povo. O povo seguia a nuvem. Né? O Senhor os guiava através da coluna de fogo e da nuvem. Né? Então ali, irmãos, mostra a provisão do Senhor. E sim, a igreja tem passado por esse deserto que é o mundo. Ali o povo, eles murmuraram. Ali só tem uma passagem que eles desprezam até mesmo o mantimento, o pão, né, em Números. Números 21, é o último verso. Números 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio. Fastio, não sei se algumas traduções têm desprezo, né? Deste pão tão vil. Eles desprezaram, irmãos, a provisão do Senhor. Eles falaram, a nossa alma tem fastio. Eles desprezaram o pão vivo que desceu do céu. Eles desprezaram o maná, o seu sustento, a provisão. Que nós, irmãos, como povo de Deus, andando nesse deserto que é o mundo, venhamos a olhar com gratidão toda a provisão do Senhor. O Senhor, Ele nos provê de uma família, que são os irmãos, a igreja. Na igreja, irmãos, a presença do Senhor, um homem, ele não tem necessidade de nada, porque tudo já, o Senhor já tem o provido. Mas sem o Senhor, nós somos completamente necessitados, né? Há provisão, irmãos, na casa do Senhor. Há realmente grande provisão na casa do Senhor. Até mesmo de a falta, né? Muitas vezes há irmãos que não têm os pais, ou os pais já se foram, né? Até mesmo essa falta, o Senhor, Ele é poderoso para suprir. Falta de sentimento, falta de relação ao pai, relação à mãe, a falta de um filho. Os irmãos que têm aqui, que têm, perderam, né? Alguns casos de irmãos que perderam até mesmo seus filhos, né? E sim, se nós perguntarmos para esses irmãos, eles podem dizer que o Senhor tem suprido. Em tudo, irmãos, o Senhor nos supre. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Que realmente nós possamos ter um coração grato e descansar, irmãos, crendo, realmente, crendo que o Senhor nos provê. O Senhor é o nosso provedor. Amém? Amém.